Radio France International.
Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Mais à frente teremos a Semana em África. Fiquemos agora com a convidada de Luís Guita.
Convidados. Carisa Dias é uma artista que concentra a energia para conquistar os palcos da música. Carisa é o nome do primeiro álbum da cantora de origem cabo-verdiana, que nasceu em Portugal e cresceu no Luxemburgo. Estas circunstâncias refletem-se no trabalho de Carisa Dias e contribuem para a riqueza e densidade que resultam da fusão de estilos e ritmos, como, por exemplo, morna, afrobeats, bossa nova, pop ou soul. Sintonia foi o single de apresentação, um tema romântico que Carisa Dias canta em português, crioulo e inglês e agrega sonoridades que remetem para o fado, morna e kizomba. There For You foi o segundo tema disponibilizado ao público e mostra o envolvimento de Carisa Dias com a sociedade e o desejo de contribuir para uma mudança pela eliminação da violência contra a mulher. A apresentação do álbum Carisa está previsto para março de 2025 em Lisboa, e a RFI aproveitou a presença do produtor Mesaro e da cantora na capital portuguesa para uma entrevista. Uma conversa onde se fala de episódios ocorridos durante a gravação do disco, da preocupação em combater a violência contra as mulheres, do concerto esgotado no Luxemburgo ou da vontade de se apresentar em Cabo Verde. Carisa Dias começa por nos revelar qual a primeira grande influência musical.
Tenho um pai que é cantor, que começou a cantar antes de eu vir ao mundo. Ele tinha um grupo e desde que eu nasci sempre cantou, então, e ouvíamos muita música em casa também, e foi ali que a minha paixão nasceu, quer dizer, eu nasci com ele, né? E então, depois cantava na igreja, na coral, depois no Luxemburgo, quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro produtor tinha 17 anos, eu. Começamos a trabalhar num projeto que infelizmente nunca saiu, e depois tive o convite de um primo meu que canta rap, que me convidou, participei em vários projetos, depois também participava em festivais no Luxemburgo, em festas cabo-verdianas onde eu ia cantar. Estive num gospel no Luxemburgo, era o Ron Steven Gospel Singers, foi uma experiência também muito interessante. Depois fui estudar para Bruxelas, ali também conhecia outros artistas com quem eu colaborei, e foi assim a minha caminhada, mas nunca tive a oportunidade mesmo de trabalhar num projeto meu. Eu acho que não era o timing certo.
A Carisa Dias é de origem cabo-verdiana. Qual era a música que então o pai dava a ouvir em casa?
Muitos géneros. Ouvíamos de tudo, entre Cabo Verde, que é morna, coladeira, funaná, batuco, isso tudo, mas também cresci com reggae, pop, soul, jazz, muita salsa também. Então, muito, muito diverso, né?
E agora, finalmente, estão a sair os primeiros singles do trabalho que tem o nome de Carisa. Qual é o primeiro single a sair e de que é que nos fala?
O primeiro single chama-se Sintonia. É uma fusão de estilo, de fado, morna e também um pouco afro, kizomba. E canto em português, crioulo e inglês. E essa ideia, como é que ela surgiu? Estávamos no estúdio, foi então, no ano passado, em 2023, a trabalhar sobre ideias. O produtor dessa música, que é o Mad, surgiu um beat e ele me tinha dado outro ritmo, outra melodia. Eu não estava em sintonia com isso. E então veio essa ideia onde eu fui inspirada por histórias de amor que eu vi, e então veio essa ideia de sintonia, de estar em harmonia, em conexão com a alma gêmea, fomos feitos um para o outro. É um pouco também assim um conto de fadas, né? Dá uma imagem assim de conto de fadas e yeah.
É um tema que a Carisa Dias canta em três línguas, crioulo, português e inglês. O que é que está na origem dessa fusão?
Eu sou de origem cabo-verdiana, nasci cá em Portugal, em Lisboa, e cresci no Luxemburgo. Em Luxemburgo somos poliglotas, né? Aprendemos várias línguas e é o que eu sou. Eu sou uma mistura de culturas, misturas de língua, e não é só uma língua ou só uma cultura que me identifica, mas é uma mistura de tudo.
O segundo single deste álbum é um tema particulares, Cariza Dias, de que é que nos fala?
O segundo single é o There For You, quer dizer, Eu Estou Aqui Por Ti, e foi uma música que foi inspirada por mulheres que eu encontrei na minha vida, que seja profissional, que seja de família, amigas, e senti no meu coração que eu tinha que dar uma mensagem de força, uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé a mulheres que estão a atravessar momentos difíceis, e um desses momentos difíceis é muita violência doméstica. Eu sou muito sensível a esse tema, eu trabalhei nessa área, mas também conheci pessoas que foram vítimas, porque a violência não é só física, é também emocional, é também psicológica, é também financeira, e muitas vezes as mulheres não notam que elas podem cair nesse ciclo de violência, e isso pode acontecer a toda a gente. Pouco importa o teu estatuto social, então eu digo não. É uma mensagem que eu quero transmitir, porque na música eu digo também, tu és especial, tu mereces, tu és uma rainha. E por acaso realizamos o vídeo também cá em Portugal, onde eu tenho a participação da minha mamã, uma mulher que me inspira muito e que também me deu muita força, a minha irmã também, e amigas e tal, e cada uma delas é uma inspiração, é uma força de natureza, cada uma viveu também coisas que foram menos fáceis. Então essa música saiu no quadro do Orange Week, que foi lançado no Luxemburgo dia 25 de novembro. Eu acho que cada um de nós podemos dar a nossa contribuição a essa causa, e eu posso contribuir através da minha música e trazer uma luz, trazer a positividade, não focar sobre tudo o que é negativo, sobre o sofrimento, mas a trazer de outra maneira, a te lembrar quem tu és realmente.
Este é um álbum com diferentes ritmos, diferentes sonoridades. Enquanto produtor, de onde é que veio a vontade de juntar tantas cores musicais no mesmo álbum?
A primeira coisa que eu faço enquanto produtor é sentar com o artista numa conversa informal, falar o que é que gostas de ouvir, quais são os teus planos, queres fazer isto porquê e até onde é que achas que consegues ir, uma espécie de uma SWOT analysis. E quando chegou a parte do que é que gostas de ouvir, ela apresentava muitas músicas com piano, guitarra, muita coisa, e comecei a ver pop, rock, reggae, world music. Ela é muito internacional. Eu disse, não, vamos juntar isso. E quando eu sento para desenhar este projeto, o meu género de produção nunca é mudar o artista, não é de, olha, vais cantar isto, que isto é o que vão ouvir. Não, é ver o artista e fazer a produção à volta do artista. Mesmo na escolha dos idiomas, ela fala 7 línguas. E então, porquê que não pôr isso em evidência? Isto é o que tu és, isto não é vender algo falso. Então, a arte hoje em dia, cada vez mais, é o que a pessoa é. E esta fusão é o que ela é. Ela nasceu em Portugal, cresceu no Luxemburgo, estudou em Bruxelas, para a Alemanha vai em 30 minutos, vai para a França fazer copo. Isso é o que ela é, ela está ali no centro do mundo. Então, mostra o mundo que tu és. É difícil escolher Cariza Dias num tema, embora a maior parte do álbum seja world music, virado para mais tradicional, para música com influências do Cabo Verde, que é a origem, mas ela tem outras coisas ali também, um deep house, um afrobeat, um kizomba, ou um bossa nova, que trabalhamos com banda do Brasil, que é o que ela é também.
O álbum é previsto sair em março de 2025, mas entretanto a Cariza Dias já está com concertos. Recentemente deu um concerto no Centro Cultural Kinexbond, no Luxemburgo. Como é que foi esse concerto?
Olha, ficou sold out, esgotado, um mês antes do concerto. A organização teve que criar uma lista de espera. E essa lista de espera, o que é que fez? Foi logo me propor uma segunda data, em junho. E eu, para mim, foi mesmo incrível. Voltando ao concerto, foi uma experiência única. Eu tive o prazer de ser acompanhada por dois músicos luxemburgueses, que são bem conhecidos no mundo jazz, no Luxemburgo, que é o Laurent Pekels e o Luca Valancourt. Foi uma experiência muito divertida, extraordinária, porque ali se viu também aquela fusão. E o feedback do público foi muito bom, que até pessoas que tiveram no concerto dia 20 já querem voltar dia 6 de junho de 2025.
Concertos em Cabo Verde, em Portugal, há alguma coisa prevista?
Está previsto em Portugal, vai ser no lançamento do álbum, vai ser cá em Lisboa. Em princípio vai ser dia 7 de março, ainda não temos o local, mas brevemente vamos saber. E em Cabo Verde gostaria que acontecesse. A equipa está a trabalhar nisso. Tem outras datas no Luxemburgo, em salas de concertos ainda maiores, em setembro no Arca em Bertrand e em novembro no Trifolium em Echternach.
Ouvimos a cantora Cariza Dias e o produtor Bezaro. de Lisboa, Luís Guita, para RFI.
Se você não vier, eu não sei o que fazer. Sem você na minha vida, como poderei viver? Se você
Bem-vindos à Semana em África.
Bissau, 94 FM.
Esta Semana em África ficou marcada pelas consequências da visita do presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embaló, à capital francesa para a reabertura da Catedral de Notre-Dame de Paris. À margem deste acontecimento, o presidente disse querer ouvir a diáspora e organizou um encontro com os guineenses que vivem em França, mas o evento correu mal. Um grupo da diáspora guineense em França denuncia intimidações e o espancamento dos seus membros por seguranças do chefe de Estado quando estes o questionaram sobre a situação política no país. Yaya Barry Jassi testemunhou à RFI o ocorrido e denunciou terem ficado feridas 7 pessoas, incluindo 2 em estado grave.
A guarda presencial, com uma violência, tinha alguns elementos só porque estavam a questionar, pegaram pelo pescoço a empurrar para sair da sala. Depois daí vimos que alguns elementos não estavam a ser espancados. Depois decidimos sair todos. E aí eles estavam na porta final, já tinha tudo uma emboscada montada, onde cada um que estava a sair era espancado. E infelizmente foi um momento de muito, muito, muito horror. E houve alguns elementos até que foram espancados em frente ao presidente. E ele estava lá sentado a assistir aquilo. E houve um momento em que foi mesmo o presidente que deu orientação, olha, leva esse. E houve alguns elementos que levaram para a casa de banho de onde estava a acontecer o encontro e foram espancar na casa de banho. E, infelizmente, até nesse momento ainda temos elementos nossos que estão no hospital e estão gravemente feridos. Hoje à tarde vamos apresentar uma queixa conjunta sobre esse ato bárbaro. Feridos graves são 2 pessoas, mas depois temos por aí 5 feridos ligeiros. E entre essas pessoas temos pessoas com idade muito avançada e temos mulheres.
Alguns dias mais tarde, o presidente da Guiné-Bissau defendeu os seus agentes de segurança após os incidentes em Paris, afirmando que o seu corpo de segurança teria agido bem ao protegê-lo, como explicou o nosso correspondente Moussa Baldé.
Omar Sissoko Embaló disse que estava na sala e que não viu nenhuma agressão de que se fala. No entanto, lembrou que o papel do seu corpo de segurança é defender o presidente da República de qualquer ameaça. Disse mesmo que nos Estados Unidos da América, quem levantar a mão diante do presidente é logo alvejado, se for o caso. Omar Sissoko Embaló afirmou que, se o seu corpo de segurança sentir que havia ameaças à integridade física do presidente, então agiu da forma correta. O presidente guineense observou que, doravante assim será, quem ousar afrontar ou perturbar qualquer ação do chefe de Estado será estancado pelo corpo de segurança. Em diversas ocasiões, ocorreram situações de altercações entre o corpo de segurança de Sissoko Embaló e alguns elementos das comunidades guineenses na diáspora.
Entretanto, 3 queixas foram apresentadas junto da polícia em Paris contra agentes de segurança do chefe de Estado guineense, assim como contra o consulado, que propôs à diáspora o encontro com o chefe de Estado.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, desde o início das manifestações contra os resultados provisórios das eleições de 9 de outubro, já morreram mais de uma centena de pessoas. Uma denúncia feita pela ONG Plataforma Eleitoral de CID e relatada pela RFI através do nosso correspondente Orfeu Lisboa.
Num relatório de monitoria divulgado nesta segunda-feira, 9 de dezembro, a Plataforma de CID aponta para 103 o número de mortos já contabilizados durante as manifestações pela verdade eleitoral, num dia em que o Presidente da República, Filipe Nyusi, lamentou a situação.
Lamentar percas de vidas humanas, de pessoas civis e que se fazem presentes nas manifestações e no momento em que há violência, há uma tendência de impedir para que isso não possa progredir. Estamos a perder também polícias.
Filipe Nyusi falava no encontro com a comunidade muçulmana no seu gabinete de trabalho, onde apontou que os impactos das manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane não se limitam às mortes.
Destruições de bens, infraestruturas, sedes de partidos, sedes de instituições eleitorais.
O maior número de mortos, segundo a plataforma da sociedade civil de CID, foi, na sua maioria, resultante de baleamentos efetuados pela polícia contra os manifestantes em várias províncias moçambicanas.
Ainda em Moçambique, o candidato presidencial, apoiado pelo Partido Podemos, Venâncio Mondlane, anunciou que vai tomar posse como quinto presidente eleito da República a 15 de janeiro de 2025. Foi o próprio candidato que manifestou esta vontade, como nos conta Orfeu Lisboa.
Foi numa transmissão da sua página Facebook que Venâncio Mondlane reafirmou a sua vitória nas eleições gerais de 9 de outubro.
No dia 15 de janeiro de 2025, vou tomar posse o quinto presidente eleito de Moçambique, o presidente, o candidato do povo.
Venâncio Mondlane, promotor das manifestações pela verdade eleitoral, anunciou uma série de medidas como a suspensão de pagamento de portagens, encerramento de explorações mineiras, assim como reforçou a necessidade de boicote das festas de Natal e de final de ano.
O Natal será na rua, o final do ano será na rua, na estrada. Onde vamos ter a nossa verdadeira festa. Vai ser no dia 15 de janeiro de 2025. Preparem-se todos.
Os moçambicanos aguardam com expectativa a proclamação e validação até o dia 23 deste mês de dezembro dos resultados das eleições gerais de 9 de outubro pelo Conselho Constitucional.
RFI, as vozes do mundo.
A semana em Angola começou com uma vitória da equipa feminina de handball na Taça das Nações Africanas. Trata-se da 16ª conquista para esta equipa, com a capitã Albertina Kassoma a descrever um sentimento de realização pela vitória histórica e o seu orgulho nesta equipa.
Foi uma emoção muito grande, porque nós estávamos à espera deste jogo. Sabíamos que o jogo contra o Senegal não seria um jogo fácil, porque elas também têm uma boa equipa. E foi um sentimento de realização, porque era o nosso 16º título e o país inteiro estava à espera, e nós também estávamos à espera, e foi bom chegar no fim de tudo e saber que conseguimos conquistar a taça que tanto almejávamos.
Ainda em Angola, as autoridades divulgaram que mais de 500 pessoas morreram afogadas nas praias marítimas e fluviais só este ano. Entre estas 500 pessoas, muitas estavam em estado de embriaguez e muitas violaram zonas proibidas para nadar. Esta é uma informação do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros de Angola, e Luanda lidera as estatísticas destas mortes, como nos disse Avelino Miguel, o nosso correspondente na capital angolana.
Os Serviços de Proteção Civil e Bombeiros de Angola anunciaram à imprensa em Luanda a morte de cerca de 500 pessoas nas praias marítimas e fluviais do país durante o corrente ano. De acordo com o balanço estatístico, a província de Luanda registrou o maior número de afogamentos nas praias, com mais de 100 mortos. Os Serviços de Proteção Civil e Bombeiros apontam como principais causas das ocorrências o abuso do consumo de bebidas alcoólicas e o não respeito à proibição da utilização de praias sinalizadas pelas autoridades marítimas. Entretanto, as autoridades marítimas e de proteção civil e bombeiros reforçaram as medidas de fiscalização nas praias angolanas, bastante concorridas nesta época balnear, para reduzir o número de vítimas.
Obrigada por ter acompanhado esta semana em África. Até para a semana.
Rádio França Internacional.